Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, estamos em condições de dar início à nossa reunião. Cumprimento a senhora ministra e a senhora secretária de Estado. Dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República. Julgo que é a primeira vez que vêm, pelo menos a uma comissão. E sem mais delongas, porque temos duas audições e, portanto, uma agenda bastante sobrecarregada. Vamos, então, começar com a audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre as políticas de devolução do património cultural às ex-províncias ultramarinas. E tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Em novembro, antes de ser nomeada Ministra, a doutora Dalila Rodrigues disse, que era então diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, disse que era fundamental assumir o imperativo da restituição de bens apropriados, independentemente das condições da sua receção, acrescentando que não se continuar a exercer um poder tutelar sobre os locais de proveniência indevida das peças. Depois, em maio, a Sra. Ministra referiu que se existir algum bem cultural que tenha sido apropriado indevidamente do ponto de vista ético, então Portugal deve proceder à sua reparação. Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do Chega gostaria de lhe colocar algumas questões. Como é que conseguiu mudar a sua opinião em tão pouco tempo, passando do imperativo da restituição de bens apropriados para se existir algum bem apropriado indevidamente do ponto de vista ético? Pergunto-lhe o que é que mudou e o que é que considera ser uma apropriação indevida, não à luz dos valores atuais, mas à luz da época dos descobrimentos. Importa também saber se as posições e crenças pessoais da doutora Dalila Rodrigues se vão sobrepor àquela que é a missão da senhora Ministra da Cultura e que, entre outras coisas, passa por garantir a salvaguarda do património cultural português. E pergunto isto porque a senhora Ministra disse em 2019 que os portugueses sofrem, e vou citar, de hiperidentidade e de excesso de necessidade de afirmar o nosso orgulho histórico. Eu não sei quanto à Sra. Ministra, mas eu e o Grupo Parlamentar do Chega temos muito orgulho naquela que é a história do nosso país e dos nossos antepassados. Se foi tudo perfeito, naturalmente que não foi, ainda hoje não o é, e certamente que as gerações futuras vão olhar para o nosso tempo e vão apontar-nos os erros que cometemos. No entanto, ao momento a que estamos, todos nós, enquanto povo, fazemos o melhor que podemos e o melhor que sabemos e, portanto, com os nossos antepassados foi exatamente igual. Por isso, não consideramos que seja justo ou sequer honesto que estejamos a avaliar e a classificar as ações dos nossos antepassados à luz dos valores e princípios do século XXI. A Sra. Ministra disse também, na sequência das declarações do Sr. Presidente da República, que concordava que o Governo seguisse as políticas que têm sido desenvolvidas pelos governos anteriores, ou seja, a cooperação. Mas esta, eu pergunto, o Grupo Parlamentar do Chega pergunta, esta cooperação traduz em exatamente o quê? Porque cooperação já existe a vários níveis, por exemplo, ao nível de perdões, sucessivos perdões de dívida a vários países da Cplp, como o perdão de dívida de 200 milhões de euros a Cabo Verde, o programa cabo-verdiano Casa para Todos, que foi financiado em 80% por Portugal e executado por construtoras portuguesas, a dívida de Moçambique, 248 milhões de euros, que será cancelada progressivamente até 2025, ou o perdão da dívida externa de São Tomé e Príncipe, na ordem dos 22 milhões. Mas há mais, esta cooperação também não se resume só a esta questão de perdão de dívidas e traduz também na assinatura de protocolos que permitem que os cidadãos das antigas colónias venham a Portugal ser tratados no nosso Serviço Nacional de Saúde a custo zero. Aliás, uma notícia de maio deste ano, pouco mais de um mês, que refere, e cito, Portugal gasta dezenas de milhões de euros por ano com doentes dos PALOP. Portanto, era importante que a Sra. Ministra explicasse em que mais pode consistir esta cooperação. Depois, o anterior Ministro da Cultura disse que Portugal iria levar a cabo a elaboração de uma lista de património cultural com origem nas ex-colónias portuguesas. O Grupo Parlamentar do Chega pergunta à Sra. Ministra se esta lista está concluída, se ainda está a ser elaborada, se ficou suspensa e qual é o objetivo final desta lista. E se ainda está a ser desenvolvida, perguntamos se será também elaborada uma lista de todo o investimento que Portugal fez ao longo dos séculos nas antigas colónias. Vai Portugal ser ressarcido dos milhares e milhares de escudos que investiu em África com a construção de barragens, de escolas, de estradas, portos, ferrovias ou universidades? Vai Portugal ser ressarcido dos bens e das relíquias que levou, por exemplo, para o Brasil, quando a família real lá se instalou e depois não as trouxe de volta no regresso a Portugal? Ou, por exemplo, se as antigas colónias vão devolver também a Portugal os bens dos portugueses que foram apropriados por africanos nos caóticos processos de independência, indemnizando assim os retornados que vieram para Portugal e que lá deixaram tudo o que tinham e que era seu. A verdade, Sra. Ministra, é que esta troca seria logisticamente inviável e historicamente insensata e abriria uma verdadeira caixa de Pandora impossível de controlar e que colocaria em risco as próprias obras de arte, mas também o espólio cultural português. E convém lembrar que Portugal não nasceu a 25 de abril de 1974 e, como alguém uma vez disse nesta casa, não pode haver uma atribuição de culpa coletiva. Nem os portugueses são colonialistas, racistas e imperialistas, nem os restantes povos são apenas vítimas. Por isso, e para terminar, vou deixar mais duas questões à Sra. Ministra. A Sra. Ministra está em condições de garantir que Portugal não devolverá qualquer obra de arte ou bem cultural às antigas colónias? E, por fim, se a Sra. Ministra tem vergonha da história do seu país? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Faça favor, Sra. Ministra.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, excelentíssimos senhores deputados, os meus cumprimentos e cumprimento também todos os presentes. Eu começaria por agradecer a oportunidade que me é dada no exercício das minhas funções, mas se a senhora deputada me permite também na qualidade de historiadora e de profissional da área do património, com uma experiência longa na direção de museus, instituições culturais nacionais, que têm coleções de grande relevância e que eu tive, evidentemente, que estudar com todo o gosto, que a abordagem à história da arte e aos bens culturais implica desde logo para qualquer pessoa e muito mais, evidentemente, num âmbito profissional. Na verdade, em resposta ao que me coloca, eu gostaria por começar com uma nota preambular, com um esclarecimento. Qual é o significado da noção restituição no dicionário da língua portuguesa, por exemplo? Devolver o que foi tomado ou que se possui indevidamente. A restituição de bens apropriados indevidamente é uma questão atual, em debate à escala global e da qual, evidentemente, nós temos a obrigação de participar. Há uma questão que é transversal, que se coloca para todos os países, porque as trocas culturais existem desde sempre. E as situações de, digamos, posse indevida das obras de arte são constantes ao longo da história. Aliás, é uma questão que tem uma densidade histórica secular e, portanto, evidentemente, não faz qualquer sentido evocar os descobrimentos para colocar a questão da restituição das obras de arte. Não se pode confundir a elaboração de uma lista de bens provenientes de antigos territórios, das ex-colónias, com a elaboração de um inventário rigoroso, documentado, profundo, ou seja, nós não podemos, em circunstância alguma, evocar a existência de uma lista, mas sim a necessidade de um inventário. E o inventário não se faz de forma ligeira, numa aproximação não informada. Um inventário significa a realização de missões de investigação. O ex-ministro da Cultura, na verdade, referiu a existência de uma lista, que tinha dado início à elaboração de uma lista. Fazer uma lista é um ato de catalogação. Nós temos essa lista, nós sabemos que bens foram provenientes das ex-colónias e que estão fundamentalmente reunidos, não exclusivamente, mas no que diz respeito aos museus do Estado, estão fundamentalmente no Museu Nacional de Etnologia, que é um museu absolutamente extraordinário, foi criado em 1965, coincide com as perspectivas da moderna antropologia, teve na origem o pensamento e a ação de um grande antropólogo, do nosso primeiro grande antropólogo da designada antropologia moderna, Jorge Dias, e, portanto, é um museu que foi criado com a ambição de recolher e estudar, numa relação de igualdade, os bens culturais em uso, em contexto. E, portanto, é um museu que recolhe um vastíssimo acervo, fundamentalmente através da compra. A restituição de bens apropriados indevidamente remete-nos para o imperativo de realizarmos missões de investigação. E essas missões de investigação devem ser antecedidas de visitas de estudo. E por isso eu tenho todo o gosto em convidar os senhores deputados, e particularmente a senhora deputada que acaba de me colocar este conjunto de questões, para uma visita de estudo ao Museu Nacional de Etnologia, que, na verdade, foi eleito, identificado como o centro de estudo a partir do início das nossas funções. A senhora secretária de Estado e eu fizemos já a visita preparatória com o senhor diretor do Museu Nacional de Etnologia, Dr. Paulo Costa, para darmos início ao processo de inventariação documentado, e, portanto, não se trata de elaborar uma lista. Quando se confunde uma lista de inventário ou uma lista de catalogação, devemos, antes de tudo, clarificar. Nós temos uma lista das proveniências, nós sabemos que bens culturais existem no Museu Nacional de Etnologia. Existem 14.685 bens culturais apropriados. Todos eles documentados de uma forma muito superficial. Eu atrever-me-ia a dizer que, na verdade, até ao presente, e isto é rigoroso, até ao presente não foi identificada qualquer obra ou qualquer bem cultural que tenha sido apropriado indevidamente no acervo, na coleção do Museu Nacional de Etnologia. Mas repare-se, senhora deputada, nós temos o dever de estudar as nossas coleções, de as documentar, de lançar a partir desta questão, que é de facto uma questão transversal à escala global, missões de investigação, mobilizando as universidades, e de apresentarmos de uma forma rigorosa, documentada, esta questão. Também gostaria de dizer à senhora deputada que estes bens culturais fazem parte da nossa história. Eles foram recolhidos com a ambição de conhecer culturas num registro de igualdade, sem qualquer superioridade, sem qualquer relação colonizador-colonizado. E são bens absolutamente, estão organizados em vitrinas sequenciais, a sua presença é absolutamente impactante, para usar agora uma expressão recorrente.
Senhora Ministra, não quis interromper, mas temos tempos para cumprir e, como vai ter oportunidade de responder aos outros grupos parlamentares, poderá depois acrescentar também mais alguma coisa que, obviamente, a senhora deputada vai ouvir. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Carlos Reis. Faça favor.
Muito bom dia, senhora Presidente. Gostaria de começar por saudar a intervenção vivaz e esclarecedora da senhora Ministra da Cultura aqui hoje presente. E, de facto, nós não poderíamos deixar de qualificar este requerimento do Chega como um ato de frenesim político cuja espuma do dia se vai esvaindo com com o tempo e, portanto, de registar esta tentativa de caricaturar a Sra. Ministra naquilo que ela não é. Ou seja, tentar pintar a Sra. Ministra numa espécie de porta-voz do movimento woke, anticultural português, antipatriótico. Isso. Agora, a política é um ato sério. E quando estamos a falar de história portuguesa, quando estamos a falar de história mundial, estamos a falar de histórias africanas, estamos a falar de história, nós temos de ter muito cuidado. Mas o cuidado não significa falta de assertividade, porque essa mesma assertividade que o Chega aqui usou, eu vou usar em dobro, porque eu acredito que as palavras devem ser respondidas com palavras. Senhora Ministra, o centro político moderado, a direita nacional patriótica, não é frenética, nem vive da antagonização com os povos irmãos. Por isso mesmo, nós, no campo patriótico, no campo nacional, sempre entendemos que uma das grandes características portuguesas, que faz parte inclusive da nossa identidade, e que alguma esquerda woke deplora como sendo uma espécie de afiliação tardia de lusotropicalismo, mas que não é, porque, e já o podemos comprovar vastíssimas vezes que não é, é de que nós, na nossa identidade, não a conseguimos conceber sem a memória destes 500 anos e, sobretudo, sem a vivacidade e sem a reciprocidade que sentimos, de facto, ao chamar povos irmãos aos países restantes daquilo que foi um encontro de culturas, um encontro de história, matizado por coisas boas, coisas más, por glórias, por misérias, por feitos e também por vergonhas. E é isso que nós somos, somos o resultado dessa história. Eles e nós. Nós e eles. E, portanto, quem é de direita e defende Portugal tem necessariamente de defender uma boa relação, uma relação sã, saudável, cordial e calma com os países que nasceram de nós. Por isso mesmo, é uma perspectiva natural, o reconhecimento natural deste debate. Este debate existe porque nós não o suscitamos. Este debate existe porque existe desde a história mundial e a história europeia, desde o pós-guerra. É uma consequência natural dos movimentos de descolonização, dos movimentos de autodeterminação. É uma consciência também natural da auto-reflexão e da auto-identificação que as próprias potências europeias e ocidentais fizeram revisitando o seu passado, não revendo o passado, mas revisitando-o. E, portanto, a melhor resposta que temos a dar a esse debate é uma habilitação histórica política sobre ele mesmo. E, em relação a estes assuntos concretos, defendermos as nossas posições e defendermos com aquilo que tem a civilização e o Estado de Direito e o princípio do direito internacional, o direito, a lei, a habilitação jurídica de cada título. Por isso, estou particularmente descansado pela declaração, e nós estamos particularmente descansados pela declaração inicial da Sra. Ministra, que, até prova em contrário, garante que, por exemplo, no Museu Nacional de Etnologia não existe uma única obra indevidamente apropriada. E aqui a apropriação e o título de apropriação legítima ou ilegítima não carece de pergunta, pelo menos de quem defende patrioticamente a cultura portuguesa e o nosso património. Não merece qualquer dúvida, porque aqui a questão é da apropriação se foi juridicamente à face do direito coevo do momento, passo o pleonasmo, se essa apropriação foi correta ou não foi correta. Por isso, gostaria também de agradecer esta clarificação. Por fim, Sra. Ministra, gostaria de lhe perguntar se a perspectiva de uma cooperação, isto porque o Chega veio aqui, no fundo, querer reabrir um contencioso pós-colonial, que já está encerrado, pelo menos, desde a normalização das relações com os antigos países africanos, encetada pelo governo Francisco Sá Carneiro, em 1980, que restabeleceu todas as relações diplomáticas com nossas antigas colónias, se esta cooperação pode ou não deve ser aprofundada com os países africanos de língua oficial portuguesa, com o Brasil, com Timor-Leste, com a União Indiana, com a República Popular da China, nomeadamente também na proteção do património que deixámos nesses países. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Faça favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, cooperação. Cooperação com a comunidade dos países de língua portuguesa. Sem paternalismos, numa relação de comunidade. Tive o gosto de participar na 13ª reunião de Ministros da Cultura, no início de maio passado, em São Tomé e Príncipe. E tive, portanto, a oportunidade de estabelecer desde logo um diálogo com os senhores ministros da Cplp, por forma a reforçar, reiterar a minha inteira disponibilidade em representação do país, evidentemente, para missões de cooperação. Nós temos, através do Ministério da Cultura e da Direção-Geral das Artes, alguns projetos em curso, mas temos também, por exemplo, e retomando a importância do Museu Nacional de Etnologia e dos bens culturais à sua guarda provenientes das ex-colónias, temos vários protocolos de colaboração e vários programas em curso. Isso é muito importante. Por exemplo, agora, há muito pouco tempo, em junho, 21 de junho, inaugurou a Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe. Na verdade, foi 25 de junho. Retifico a data, porque, na verdade, estava agendado para o dia 21 e houve uma grande insistência por parte dos curadores intervenientes para que eu estivesse presente, justamente porque nós apoiamos esta Bienal de Arte com um financiamento bastante significativo e é uma Bienal que tem, além da vocação de formação artística e de, enfim, partilha do que se faz no campo da arte contemporânea, tem também um âmbito social fundamental. De resto, chama-se Roça Mundo, Associação para a Cultura e o Desenvolvimento, a estrutura que organiza. Queria agradecer ao Sr. Deputado algumas observações relativas a esta questão da legitimidade. Eu penso que nós devemos, tanto quanto possível, estabelecer, estreitar, reforçar laços de cooperação, também através de um conhecimento mútuo. O conhecimento é fundamental. Eu sei que tenho uma matriz que passa pelo estudo, pela investigação, assim também a Sra. Secretária de Estado, fizemos ambos um percurso académico e dedicámo-nos paralelamente, e também porque há uma coincidência entre os acervos museológicos, os bens culturais, as obras de arte, que são o arsenal de trabalho de um historiador, e, portanto, há aqui uma absoluta coincidência entre o objeto que temos em discussão, a questão dos bens culturais e da sua restituição, por um lado, e, por outro lado, a nossa experiência académica. Eu posso dizer que, e gostava de partilhar aqui uma situação. Eu trouxe comigo um registro escrito relativo à restituição da Bíblia dos Jerónimos ao Abade e monges capitulares do Mosteiro Santa Maria de Belém em 1815. Peço imensa desculpa, por causa da densidade histórica desta questão das restituições que eu pretendo aqui evocar. E vou, enfim, partilhar com os senhores deputados, com a senhora presidente, esta memória histórica. Em 1808, a 15 de agosto, o general Junot abandona Lisboa, mas leva consigo tesouros artísticos de rara importância. A Bíblia dos Jerónimos, 7 exemplares, são uma das obras mais raras à escala mundial no plano da iluminura. São 7 volumes que Dom Manuel encomendou entre o final do século XV e os primeiros anos do século XVI em Itália para doar ao seu mais importante empreendimento, portanto, o Mosteiro Santa Maria de Belém, que depois doou aos frades Jerónimos e que nós hoje designamos por Mosteiro dos Jerónimos. Muito bem. O general Junot levou este tesouro artístico levou outros, mas vamos focar na Bíblia dos Jerónimos. Graças às diligências, então, tomadas designadamente pelo Abade, o Abade do Mosteiro, tendo apresentado um requerimento ao nosso Dom Miguel Pereira Forjás, ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura, com a descrição dos 7 volumes, de uma forma muito detalhada, mostrando que esse tesouro artístico tinha que ser restituído, e assim foi possível que, a 10 de janeiro de 1815, por intermédio do mesmo ministro, o governo informou o Abade que a Bíblia se encontrava em Paris e que o rei de França, Luís XVIII, a tinha mandado comprar à viúva do general Junot para a restituir. Minha pergunta é, hoje este grande tesouro artístico está conservado, preservado, a sua segurança está garantida porque se encontra na Torre do Tombo. Portanto, ou seja, trata-se de um facto histórico em que houve uma restituição e ela foi muito bem sucedida. A minha pergunta é, há uma densidade histórica, uma espessura histórica para este tema das restituições? É importante que nós analisemos a partir de todos os pontos de vista. E, portanto, temos que olhar para esta noção e para as suas consequências de uma forma positiva e aberta, abraçar esta questão e dotá-la de luz, da luz do conhecimento. Não sei se...
Muito obrigada, senhora ministra, e peço que esteja mais atenta ao relógio, porque se as senhoras e senhores deputados também ultrapassarem o tempo de palavra, depois acabamos por não ter hora de almoço, que também é necessária, para que possamos, depois da parte da tarde, estar no plenário. Não tem importância. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado da Cultura, Srs. E Srs. Deputados. O requerimento do Partido Chega para a audição da Sra. Ministra da Cultura pretende aferir sobre a existência ou não de políticas de devolução cultural que estejam planeadas ou já em curso. No entanto, este requerimento está ferido de uma visão bafienta da história e de uma incapacidade para perceber que a ideia do colonialismo é também da ação do colonialismo em função do contexto, do nível de resistência dos povos colonizados. Como diz José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, não há colonialismo suave ou mais violento, há colonialismo. Com mais ou menos violência, o colonialismo é o colonialismo e ponto final. Por isso, nem sequer o uso da expressão províncias ultramarinas está isenta de teias de aranha da história, pois esta expressão foi introduzida pelo anterior regime em 1930 numa tentativa de suprir aquilo que já era notório e incómodo para o país, a sua realidade colonial. Mas hoje temos um debate na sociedade portuguesa, eu diria na sociedade mundial, sobre como devemos assumir a história em toda a sua dimensão, no que teve de trágico e no que teve de extraordinário. O anterior Primeiro-Ministro António Costa teve a oportunidade de expressar na visita efetuada às obras da Fortaleza de São Francisco do Penedo, em Luanda, que será o futuro Museu da Luta da Libertação, o seguinte: os descobrimentos e a navegação em nada são diminuídos pelo horror que foi o esclavagismo, mas o brilhantismo do conhecimento científico que permitiu a descoberta não pode fazer esquecer a dimensão trágica que foi o esclavagismo. E disse ainda: aqueles que lutaram contra o exército colonial português eram patriotas. Como foram patriotas, os soldados portugueses, ao serviço do Estado português, com o mandato que tinham de defender as colónias, e uma vez em paz, todos os patriotas são irmãos. Mas centremos-nos no tema desta audição. Todos temos consciência que, desde a Antiguidade Clássica, ao século XXI, a história está repleta de exemplos de destruição, saque e roubos de bens culturais um pouco por todo o mundo. Deste modo, e por se tratar de um tema bastante atual, a que a questão da descolonização e da sua memória tem trazido para a praça pública e que levou já à redefinição de práticas museológicas também em vários países. Por outro lado, com o conhecido caso em França, disputado pelo Presidente Macron, diversos países começaram a efetuar um enquadramento legal do património à luz, por exemplo, da Declaração do Unesco de 1970, que inclui a listagem de peças existentes nos arquivos e identificação da sua proveniência. Ou seja, A metodologia que alguns países identificaram tem três fases. Primeira, a proteção do património cultural e o seu enquadramento legislativo e enquadramento à luz das convenções internacionais. Segundo, o registro de bens culturais, o seu inventário. O terceiro, a restituição de bens culturais mediante a análise de casos e contextos, casos de guerra, retirada ilícita e outros. Ainda ontem foi noticiado que o Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque vai devolver ao Camboja, no âmbito de uma política deste museu, sobre restituições e propriedade cultural. Senhor Ministro, gostaria de lhe perguntar se o Ministério da Cultura está disponível para incitar um diálogo a dois níveis. O primeiro diálogo interno, com a comunidade académica, com os conservadores e diretores de museus, sobre este processo, o de eventual restituição de bens culturais das antigas colónias. Segundo, o segundo nível de diálogo, se o Ministério da Cultura está disponível para promover e incentivar um diálogo com os responsáveis culturais dos países da Cplp sobre este tema. Senhora Ministra, está o Ministério da Cultura interessado em promover uma abordagem com os museus nacionais para promover uma redefinição das práticas e narrativas museológicas sobre o colonialismo e ou sobre as expressões colonialistas? Neste ano em que assinalamos os 50 anos da liberdade e da democracia, e em 2025 assinalamos os 50 anos da independência das antigas colónias, é nosso dever sarar feridas e construir um conhecimento e uma memória comum. O acesso aos bens culturais, na procura dos povos pela sua identidade cultural, é uma relação social que faz desenvolver a cultura dos homens. Parece por vezes que esquecemos que a relação que os homens dimanam também das relações que eles estabelecem também com esses mesmos objetos culturais. Está o Ministério da Cultura disponível para celebrar com os países irmãos a constituição de um programa cultural que inclua a formação museológica com as bases para a identificação e construção de museus nacionais nesses países, com a possibilidade de poderem vir a ter condições para expor a sua memória e a sua identidade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura, a Leila Rodrigues. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu creio que, em parte, eu já tinha respondido às três questões iniciais, no sentido em que, sim, o diálogo com a comunidade museológica nacional é absolutamente imprescindível e devo dizer que ele foi imediatamente iniciado por nós, até porque esta questão da restituição tem marcado a agenda, não apenas a nível nacional, como também internacional. E, portanto, iniciámos, e foi a Sra. Secretária de Estado aqui presente, que tomou a iniciativa imediata de elaborar um inquérito e de o enviar para todos os dirigentes e equipas responsáveis, senhoras conservadoras, dos museus, monumentos e palácios com acervo, com coleções. O diálogo é absolutamente imprescindível, tanto interna como externamente. Eu devo dizer que sou muito sensível à questão que o Sr. Deputado colocou de descolonizar o pensamento, descolonizar os museus, através de um processo de mediação atual, contemporâneo, exigente, e que resulte do conhecimento e não de, enfim, visões emotivas, emocionadas. Eu penso que o importante é realmente objetivar esta questão, desmontá-la criticamente, fazer um exercício de distância crítica. Nós temos um déficit de conhecimento na sociedade portuguesa. Daí o meu convite para, e a nossa disponibilidade e todos os dirigentes, tanto do Instituto como da empresa recentemente criada, que tutela os museus, monumentos e palácios, para essa aproximação e esse estudo. É fundamental que o trabalho de mediação seja feito com maior rigor e com maior rapidez. Eu não tolero a destruição do património, seja ele qual for. Não é admissível. Agora, também não desculpo, e tive a ocasião de dizer isso numa entrevista, a ausência de mediação. E até exemplifico, não se pode confundir o padrão dos descobrimentos com a Torre de Belém. E, portanto, por vezes, o consumo turístico mais apressado e alguma desatenção colocam-nos numa situação bastante crítica. Concordo com o Sr. Deputado e estamos em sintonia, creio eu, a ação governativa cuja responsabilidade eu assumo nesta pasta, orienta-se por princípios muito claros. Conhecimento, investigação, cooperação, abertura, o diálogo é absolutamente imprescindível. Gostava também de dizer que há aqui uma questão que convém clarificar, que é a questão de impormos aos países que solicitam a restituição de obras de arte condições para a sua recepção. Nós não podemos continuar a exercer um poder tutelar sobre as ex-colónias ou sobre os países de proveniência dessas obras. Nós sabemos exatamente que obras estão no Museu Nacional de Etnologia, porque é o nosso museu que, de facto, repito, reúne acervos com essa proveniência, não exclusivamente, mas a grande coleção tem essa coincidência geográfica, mas eu preciso de referir esta questão. Capacitar. Nós podemos e devemos estabelecer missões, campanhas de cooperação em capacitação nas áreas do património, dar a países de onde provêm esses bens culturais ações de formação, de conservação e restauro, de exposição, etc. Na verdade, o meu tempo está quase a acabar, é isto que a senhora Secretária de Estado... O grande problema das minhas respostas, e eu peço desculpa por isso, é porque me entusiasmo com, enfim, o que tem sido a minha experiência e com muito que há a fazer, mas, enfim, com a nossa absoluta disponibilidade para vir, de alguma forma, a recuperar o atraso em que o país se encontra na realização deste trabalho. Por fim, se a Sra. Presidente me permite só acabar este raciocínio, há muitas obras que, se regressadas ao seu contexto de origem, não são destinadas a serem exibidas em museus sequer. Ou seja, nós não podemos impor condições de recepção se houver algum bem cultural a restituir. Portanto, não devemos continuar a exercer um colonialismo atual, digamos assim, sobre os países proprietários de obras que foram apropriadas indevidamente. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Faça obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, ainda não tinha a oportunidade de termos, nos encontrarmos aqui na Assembleia. Declarar já acordo relativamente a duas das questões que colocou. Uma é o exemplo das invasões francesas, é um exemplo que eu uso com alguma frequência e acho que é bastante elucidativo nesta questão das devoluções de património. O outro é a questão agora colocada sobre as exigências ou não que podem ser feitas aos países receptores e as formas mais ou menos paternalistas que existem de repetir padrões coloniais, e sobre isso estamos de acordo. Parece-me que também estamos de acordo sobre a forma como a devolução de património pode ter um papel histórico importante para nós, em primeiro lugar, um papel histórico para quebrar o silêncio sobre as circunstâncias históricas em que esse património foi adquirido, e aqui o adquirido é uma palavra até eufemística para os vários outros verbos que envolvem pilhagens, guerras, ocupações, e que fazem parte da história do colonialismo e que têm vindo a ser reconhecidos a nível internacional como aquisições ilegítimas de património. E a nível internacional isso tem levado até a projetos culturais e patrimoniais e museológicos muito interessantes. Lembro-me, por exemplo, do Centro Humboldt, em Berlim, que está tudo construído à volta precisamente desta discussão sobre a legitimidade ou a ilegitimidade do património, e uma discussão até bastante interessante do ponto de vista das políticas culturais, de como é que se pode construir um museu sobre essa, um museu ou um centro cultural sobre essa perspectiva. E, portanto, é um tema atual, é um tema que se tem tornado cada vez mais atual à medida que movimentos antirracistas, movimentos académicos de estudos pós-coloniais o têm trazido para, para o debate político, e também desde que o presidente francês, Emmanuel Macron, tomou iniciativas em França para fazer um relatório e dar origem a um processo de devolução de património. Em Portugal, o tema não tem sido discutido com a calma e a seriedade que ele exige, porque acaba por ser contaminado por outras questões, que são questões de origem de debate ideológico sobre, na verdade, sobre tentativas de revisionismo histórico ou de silenciamento, mas isso acho que não vem ao caso. O que eu gostaria de perguntar é, tendo em conta o processo que o Ministro da Cultura, Adão e Silva, disse ter iniciado, e que a Sra. Ministra diz que não constitui um inventário propriamente dito, em que condições é que o inventário tem que ser feito, um inventário verdadeiramente completo, se esse inventário deve ou não ser feito em cooperação científica com museus e universidades, não só em Portugal, mas dos vários países que podem vir a ser países receptores ou países que reivindiquem a propriedade deste património, se existe essa colaboração e essa cooperação com outros países, se existe esse diálogo e se existe alguma calendarização sobre o processo, ou seja, até quando é que o inventário pode estar concluído, até quando é que vão ser períodos de consulta às várias entidades, etc. E também se existe algum processo que esteja, desse ponto de vista, mais avançado. E quando eu digo mais avançado, é alguma peça, alguma circunstância em que já tenha sido reivindicado e, portanto, o processo já esteja mais avançado, por já estar identificado, reivindicado, classificado, etc. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, até a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo contributo para a clarificação de algumas questões. Respondendo diretamente às questões pontuais, devo dizer que a lista de obras com proveniência existe. Nós sabemos quantas obras, quantos bens culturais provêm, por exemplo, de São Tomé e Príncipe. E tive a oportunidade, na minha recente deslocação a que já aludi, de, enfim, dialogar de uma forma muito serena e com muito tempo, porque foi no âmbito, enfim, de um acontecimento social, nessa viagem à vida, de clarificar esta situação relativa à proveniência e à restituição. Se as obras provenientes de São Tomé e Príncipe foram em parte adquiridas nos anos 90 pelo então diretor do Museu Nacional de Etnologia para alargar a sua coleção, o professor Joaquim Paes de Brito, evidentemente que não se coloca aqui qualquer questão da restituição. Portanto, não podemos confundir a proveniência com o imperativo da restituição. Nós temos uma lista porque os museus fazem o seu trabalho e, portanto, têm uma catalogação geral das obras com o local da proveniência. Até ao presente, os estudos realizados do ponto de vista da apropriação não dão conta, volto a repetir, de nenhum bem cultural que esteja em condições de restituição. Esta questão é muito importante porque nós sabemos que os bens culturais foram apropriados nos mais diversos contextos. No âmbito de missões científicas, no âmbito de roubos e pilhagens, Ou seja, nós também não temos, por exemplo, nenhum bem cultural, e é importante que se refira, que tenha sido apropriado num contexto indevido e que tenha e que remeta para situações críticas, como, por exemplo, o tesouro de Quimbaia, que agora, portanto, um tesouro de 122 peças em ouro, que agora a Colômbia reclama a Espanha. Por exemplo, a armadura de Dom Manuel, para repetir de novo aqui a situação de uma obra de arte, que suscitou alguns comentários, sobretudo nas redes sociais, por ocasião dos 500 anos da morte de Dom Manuel, na verdade a 13 de dezembro de 2021. Eu tomei a iniciativa de pedir um empréstimo ao Musée de l'Armée, que tem a armadura dita de Dom Manuel I. Essa armadura existe no Musée de l'Armée, nos Invalides, em Paris, e a título excepcional, por se tratar, enfim, de uma peça da maior relevância e de significação para o evento que então celebrava, o Musée de l'Armée, de uma forma cooperante, disponibilizou a peça. Ela esteve meio ano em exposição no Mosteiro dos Jerónimos e, quando partiu, porque, enfim, as condições do empréstimo assim o exigiam, nas melhores condições de conservação, de segurança, etc., nas redes sociais ouvi inúmeros comentários relativos à não devolução da peça, porque ela fazia parte, era a armadura de Dom Manuel, ela fazia parte do nosso património. Esta peça deve ter saído a ser, de facto, a armadura de Dom Manuel, e há muitos indícios, documentais, etc., que remetem para essa relação. Eu devo dizer que ela pode ser reivindicada, ela não se trata de um bem cultural, de uma obra de arte que possa ser restituída, porque o Museu de l'Armée a comprou, na verdade, em 1957. Portanto, não, 58. Às vezes tenho aqui algumas falhas, são muitas datas que carregamos. Em 1958 trata-se de uma peça comprada. Portanto, a ideia é, tanto quanto possível, estabelecer relações bilaterais, absolutamente, seja no contexto da Europa, seja com as ex-colónias. Nós não devemos ver apenas a restituição, e nós sabemos que ela, que esta questão, este tema, existe no interior da própria Europa e que nos remete para situações altamente críticas, desde a Nike de Samotrácia nas galerias do Louvre aos mármores do Parthenon no British Museum. Lord Elgin, no início do século XIX, mandou cerrar os frisos do Parthenon. Eles exibem-se no British Museum e, portanto, também não devemos ignorar outra coisa. As doações, a compra, a troca, as trocas culturais. Esta armadura saiu de Portugal, muito provavelmente na sequência da perda da independência, portanto, após 1580, tal como saíram outros bens, que não regressaram. Enfim, portanto, é importante nós percebermos a densidade desta questão e o imperativo de a contextualizarmos. Queria também dizer que sim.
Ministra, desculpe lá, mas haverá ainda a oportunidade de responder a outro.
Muito obrigada. E na sequência disso que disse, já agora também, troco eu uma experiência. Eu, há perto de 40 anos, visitei o Iraque, tive curiosidade em visitar a Babilónia, ver os jardins suspensos, a Torre de Babel, e fiquei muito surpreendida porque as portas da Babilónia eram pastiche, portanto, os originais não estavam lá. E confesso que nessa altura não sabia onde estavam, mas passado uns 2 anos fui visitar o Museu Pergamon em Berlim, e fiquei pasmada, bloqueada, a ver as portas de Instar no Museu de Berlim. Portanto, isto de facto é um assunto complexo,
porque além de, enfim, do problema da apropriação indevida e as várias circunstâncias em que isso foi feito, há também o problema das compras, das aquisições. Por exemplo, os Estados Unidos têm inúmeras aquisições que fizeram em vários países, e portanto todo esse debate é um debate que deve ser feito e que deve ser contextualizado. Mas vamos continuar, porque temos o Sr. Deputado Jorge Pinto para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu começo precisamente pelas palavras da Sra. Presidente. É um assunto complexo ao qual não podemos fugir e, infelizmente, foi trazido aqui a esta comissão com palavras inaceitáveis, para ser simpático, pelo Grupo Parlamentar do Chega, mas isso não nos deve fazer querer fugir a esta discussão, que é uma discussão que não é portuguesa, não é sequer europeia. E como a Sra. Ministra referiu, e bem agora, quando falamos de, permita-me a palavra, roubo de obras de arte, estamos muitas vezes a falar também de roubo entre Estados e nações europeias, e o exemplo do Partenon e do caso grego contra o Reino Unido, que dura há anos e apela a essa devolução, é uma realidade estritamente europeia. Mas é também importante nós falarmos daquilo que pode ser a políticas de devolução, políticas de inventariação, e, sobretudo, políticas de diálogo e de cooperação, que é aquilo que no LIVRE mais nos interessa. A questão do inventário é absolutamente essencial. Uma boa parte destas obras está em fundos de arquivo, não estão sequer visíveis, e eu temo que os próprios museus e quem tem estas obras não saiba sequer com exatidão tudo aquilo que tem. Portanto, a minha primeira pergunta seria essa: em que estado é que está a inventariação e em que estado está, dentro deste inventário, o difícil trabalho de perceber a origem das obras, se foram compradas, se foram, como a Sra. Ministra dizia, fruto de expedições científicas, ou se simplesmente foram roubadas, como temo que tenha sido o caso com uma boa parte destas obras. E depois é também certo que nós não podemos exigir aos Estados terceiros, no caso português, em particular as nossas antigas colónias, que tenham a obrigação de criar museus para acolher estas obras. Nós não podemos obrigá-los a tê-las. Mas aquilo que podemos e devemos fazer é trabalhar com esses estados, é trabalhar com especialistas em políticas de descolonização, de descolonização da arte, como aliás tem acontecido noutros estados europeus. Nada disto é propriamente muito original da minha parte, e perceber como é que esta cooperação entre Portugal e esses estados pode ser feita. E por que não pensar em políticas de cooperação entre Portugal e as antigas colónias, também ao nível museológico e da preservação? Por que não até pensar em ter polos de museus portugueses noutros estados, em Angola, em São Tomé, na Guiné, onde quer que seja, sempre, evidentemente, em contacto e com o acordo desses estados e dos museus e de quem deles trata nesses estados? Portanto, eu gostaria de saber se a Sra. Ministra tem alguma abertura para este tipo de políticas, se é algo que o seu Ministério esteja interessado em pensar, e, no fundo, é mais esse o interesse desta discussão da parte do LIVRE do que qualquer outro FEDIVER, que há um par de semanas era a questão mais importante do país, de repente saiu da agenda mediática, mas, enfim, aproveitemos a ocasião para falar do que interessa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço as observações feitas, sobretudo esta que diz respeito ao sentido de cooperação e não à imposição de condições. Para mim é muito importante. Claro que a motivação já se percebeu, que a tenho, porque a coloco como um imperativo profissional. É fundamental ter um pensamento patrimonial contemporâneo. Nós não podemos ignorar as grandes questões que estão a ser debatidas à escala global. É absolutamente imponderável. Nós temos que enfrentar com toda a transparência, abertura, sentido de diálogo. De facto, sim, toda a abertura para a cooperação com países que eventualmente queiram receber da nossa parte formação nas áreas, como já disse, da museologia, evidentemente nos trabalhos que estão implicados quando nós falamos num programa museológico. É verdade que a maioria das peças está acessível. Os bens culturais à guarda do Museu de Etnologia estão... os bens culturais estão expostos no que se designa por reservas visitáveis, o que, na verdade, constitui uma grande vantagem para que o inventário possa começar assim que nós também tenhamos as condições de mobilização das universidades, das unidades de investigação, dos centros de estudos, que já têm experiência, sobretudo nesta questão da descolonização. Exato. Além do mais, como diz aqui a senhora Secretária de Estado, as universidades também têm coleções. As sociedades de geografia, os museus da ciência, há peças... Eu evidentemente estou-me a reportar e falo insistentemente no Museu Nacional de Etnologia porque ele vai, e já foi identificado, como disse, como centro para o debate destas, todas estas questões. Só gostava de clarificar, e eu penso que o Sr. Deputado concordará comigo, o que nós não podemos fazer é impor condições de restituição. Porque é uma forma de paternalismo, é uma forma de colonialismo atual. Se eu tiver identificada uma peça ou um bem cultural que foi apropriado indevidamente, e se essa peça for, ou se esse bem cultural vier a ser restituído, eu tenho que devolver esse bem cultural, porque ele foi apropriado indevidamente, sem condições de recepção. E muitas vezes ouvimos, como foi o caso do ex-ministro da Cultura, dizer, este debate é preciso ter muito cuidado, capacitar. Não é capacitar. Evidentemente, nós estamos disponíveis para a cooperação também nesta área, das trocas, das experiências museológicas. Eu tenho até conhecimento de uma dissertação de mestrado na área da arquitetura, muitíssimo interessante, em que consiste o trabalho de dissertação num projeto de um museu imaginário de uma arquitetura específica para receber obras de arte restituídas, criando justamente, como dizia a senhora deputada Joana Mortágua, criando uma espécie de lugar especial para estes bens que, afinal de contas, narram a história do colonialismo e da nossa relação com eles. Portanto, evidentemente que o sentido de cooperação enfim, a linha de trabalho que nós vamos valorizar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E agora, para concluirmos esta audição, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito bem. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, agradecemos em nome do Grupo Parlamentar do Chega, portanto, a presença da Sra. Ministra, a quem desejamos naturalmente os maiores sucessos pessoais e institucionais. Afinal, o sucesso da Sra. Ministra e das políticas públicas na área da cultura em Portugal significará também seguramente o sucesso das nossas muitas e boas gentes que todos nós aqui representamos, e também um cumprimento, se me permitem, à Sra. Secretária de Estado, à Sra. Professora Maria de Lourdes Craveiro. Dito isto, as questões que aqui se colocam, Sra. Ministra, não é por nós que o fazemos, isto importa que seja dito com toda a clareza, mas pelos portugueses e pela decência da história da nação. Ouviu-se aqui falar várias vezes a propósito da questão da decência e da defesa da história, e alguns, arvorando-se em verdadeiros arautos da defesa e da decência da história, falaram aqui sobre uma visão bafienta da história e imploraram como os verdadeiros arautos. A questão é que isto vindo de um partido que teve um deputado que pugnou pela defesa e, neste caso, a destruição do padrão dos descobrimentos e do património português, nós estamos conversados relativamente à questão da decência e da defesa da história de Portugal. Depois também, a propósito ainda do mesmo deputado e do mesmo grupo parlamentar, falou aqui também que, quase que insinuando que a escravatura tinha sido uma invenção do povo português. Bom, isto é no mínimo ignorância, quer dizer, nós temos a escravatura tão antiga quanto a história da humanidade, mas naturalmente com os 3 minutos que me atribuíram não é suficiente para dissertar aqui sobre o assunto. Relativamente também ainda a essa declaração, foi dito aqui claramente foi apresentada aqui claramente uma falta de respeito para com os antigos combatentes portugueses e que muitos deles deram a sua vida em defesa, sim, da verdadeira história e da verdadeira alma nacional. Dito isto, falamos aqui a propósito de história, falamos aqui também em verdadeiros tons inaceitáveis, como já aqui foi dito por um deputado que já nem sequer está aqui connosco, e de um partido que votou contra esta audição à Sra. Ministra. No entanto, e não obstante ter votado contra a audição à Sra. Ministra, esteve aqui também connosco nesta sala. O mesmo partido, que a propósito de história e de património, teve uma deputada que defendeu a retirada das pinturas do Salão Nobre desta casa onde nos encontramos e que faz parte claramente daquilo que é a alma e a identidade portuguesa. Portanto, no entanto, falamos aqui hoje claramente de história e falamos de cultura e, associado com estas questões, falamos também da identidade e da alma nacional. Nos tempos em que vivemos, com a cultura do cancelamento, exigindo muitos a morte dos descobrimentos e a vergonha pelos descobrimentos, permitam-me referir aqui a relevância ao passado de Portugal e também uma revisita às músicas e letras, por exemplo, do Fausto, que há poucos dias nos deixou e que poderá permitir uma reflexão. Uma reflexão que admita perceber que há valores mais altos que se levantam, a memória, a identidade e a alma de Portugal são alguns desses valores. Defender e protegê-los nesta hora é um dever de todos. Dito isto, também alguns aqui falaram da questão da direita patriótica. Eu devo dizer aqui que o Chega é, de facto, a verdadeira direita conservadora, patriótica e popular que se sente honrado com o passado e com os nossos antepassados, assumindo por inteiro esse legado com os aspectos positivos e os menos positivos. Não esquece uns, nem sobrevaloriza outros, assume-os por inteiros. Relativamente à questão do bom senso cultural e decência, está com o Chega e não com outros partidos que se dizem das não-esquerdas e que alinham claramente naquilo que é cumplicidade com esta política de cancelamento e de modas do wokismo. Dito isto, penso que é 3 minutos, Sra. Presidente. Pronto, eu quero ser respeitador e sou institucionalista. E, portanto, dito isto, aquilo que nós aqui queremos deixar bem claro e para terminar é que o Chega não tem vergonha da história de Portugal, honra-se e sente-se honrado com a história, com o passado e assumimos-lo por inteiro. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela condescendência e muito obrigado à Sra. Ministra pela presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, a identidade e a alma nacional são o resultado de construções e reconstruções sucessivas ao longo da história. Não existe uma identidade que se possa identificar como para além da história. Eu pergunto ao Sr. Deputado, considera, por exemplo, o fado uma expressão identitária da alma portuguesa, da nação portuguesa? Com certeza que terá, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento da parte do Sr. Deputado, como tem todos. Mas, na verdade, o que é fundamental dizer aqui é que também havia identidade antes deste género, do fado, se instituir como um elemento identitário da nossa alma e da nossa nação. E os exemplos vão sucedendo, porque as identidades constroem-se e reconstroem-se sucessivamente. Eu entendo que o passado não deve ser, e disse-o também numa entrevista, já que foi uma declaração minha a um jornal, ao jornal Observador, em novembro passado, que esteve na origem desta audição e, portanto, da inquirição, digamos assim, do partido que o Sr. Deputado representa. Eu devo dizer que também, em julho passado, uma revista de Viseu, Animarte, que tiveram a gentileza de me convidar para uma entrevista muito extensa, Viseu é também a minha terra e, portanto, colaborei com todo o gosto. Eu devo dizer, declarei que não considero a história como um território de remissão de pecados, considero o passado e a história como uma base a partir da qual, uma referência a partir da qual nós pensamos o futuro, trabalhamos no futuro e, sobretudo, acautelamos, pensamos o presente e, sobretudo, preparamos o futuro. Esta questão é essencial porque vivemos num mundo destroçado por guerras, ódios raciais, toda a sorte de conflitos e devemos, o mais possível, com base na história e tendo a história como uma referência para a nossa aprendizagem, temos absolutamente que olhar para a história de uma forma totalmente descomplicada, descomplexificada, por assim dizer. Não sou favorável à revisão da história. Sou obrigada a isso, nas minhas práticas historiográficas, a estudar o passado com a objetividade possível, sem projetar nele, enfim, os pensamentos e as visões contemporâneas. Portanto, é também importante que eu faça esta declaração. Mas não é possível, não me é possível, olhar para a história de uma forma tão bafienta, tão fechada, tão pouco saudável ao mesmo tempo, porque as práticas historiográficas obrigam-nos a inscrever nos nossos propósitos e nas nossas leituras e nas nossas visões do passado um sentido de democracia, de humanidade, de visão positiva. Portanto, Sr. Deputado, permita-me discordar, mas ao mesmo tempo a dizer que as identidades constroem-se e reconstroem-se e nós estamos aqui para estudar o passado com objetividade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Agradeço este debate interessante e, de facto, nós não podemos, eu não sou historiadora, mas julgo que o historiador não pode olhar para o passado com os olhos do presente. As palavras tinham sentidos diferentes, as ações também e os próprios comportamentos. Agradeço à Sra. Ministra, agradeço à Sra. Secretária de Estado a presença. Agradeço também a presença das senhoras e dos senhores jornalistas que nos acompanharam nesta audição e vamos fazer um ligeiro intervalo por razões técnicas.